Temos escritos. Fará uso da palavra, tribuna, o vereador Irani Fernandes, pela ordem escrita.
Colega presidente, senhores colegas vereadores, eu quero trazer aqui o resultado de dois projetos que passaram por essa casa e que foram passados nas comissões, e os nossos colegas vereadores tiveram a oportunidade de exarar os seus pareceres, foram pareceres favoráveis, e esses dois projetos encaminhados ao Executivo foram transformados em lei. É o projeto número, a lei 5.079 e a lei 5.080, que fala sobre a fibromialgia. Do primeiro momento, através do PL 79, que se transformou em lei 5.079, nós autorizamos para que se pudesse comemorar no município uma semana de conscientização sobre a fibromialgia, provocando as entidades, aqueles que têm o conhecimento necessário para dar explicações sobre essa doença, que até o momento ela não tem cura. As pessoas que têm fibromialgia sabem do que eu estou falando. Ela é uma doença agressiva, incapacita as pessoas por períodos e precisa ser melhor compreendida e entendida para ser tratada. O segundo momento do PL, que se transformou na lei 5.080, ele dá oportunidade para que essas pessoas cuja projeto também está tramitando no Congresso Nacional para se transformar como uma deficiência e gozar de todas as benesses das pessoas com deficiência, esse projeto em Uruguaiana, essas pessoas terão prioridade de atendimento nas filas, no consultório, nos bancos, no estacionamento, mediante uma carteira que será emitida pela saúde, comprovando que aquela pessoa tem a fibromialgia, e ele terá também essa oportunidade de ser beneficiado com isso. Então, são duas leis que passaram aqui por essa casa, que têm um espectro de importância muito grande na nossa sociedade. Eu não imaginava, nós já temos um convênio entre a Unipampa e a nossa prefeitura, a Secretaria de Saúde, que acontece duas vezes por semana, orientado por profissionais da área de educação física e fisioterapia, ali na Secretaria de Esportes, onde é o antigo Juventude. Tem cerca de 20 pessoas que estão participando já semanalmente desse projeto, amenizando esses sintomas, porque ele não tem a cura ainda definitiva. Então, nós estamos com a aprovação dessas duas leis, dando para a cidade um direito que a gente nem imaginava a quantidade de pessoas que são acometidas da fibromialgia. Então, quero agradecer aos colegas e também colocar à disposição para que vocês fiquem sabendo que a qualquer momento pode ser questionados nos seus gabinetes, que essa carteirinha ela vai ser regulamentada pelo prefeito municipal através de um decreto com o modelo dessa carteirinha, quem poderá assinar essa carteirinha, como serão feitos os exames. E a partir daí, vai usufruir desses direitos. Eu quero agradecer aos nossos colegas vereadores por terem apostado nesse trabalho que a gente está agora passando para a sociedade, né? Inúmeros outros que passam aqui por essa casa, que às vezes não se dá a devida importância. A própria imprensa poderia até divulgar mais para as pessoas ficarem sabendo. E nós, graças a Deus, vereadores, conseguimos aprovar e ela já está em vigor e plenamente em condições de ajudar aquelas pessoas que são acometidas da fibromialgia. Obrigado, vereadores, e a sociedade recebe da nossa Câmara mais esse grande trabalho que é feito aqui nas comissões. Muito obrigado.
Fez uso da tribuna o vereador Irani Fernandes, e parabéns aí por essa belíssima iniciativa que só vai beneficiar a nossa comunidade uruguainense. Fará uso da tribuna o vereador Wilson Brites, usando o espaço das comunicações e o espaço de líder. Então, fará 10 minutos de uso de tribuna.
Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, eu gostaria de hoje de trazer a esta casa, mais uma vez, a questão da destinação final do lixo, que nós continuamos com esse problema E eu continuo falando nesse problema pelo quase 3 anos seguidos já. E de repente até a gente vem se tornando chato nesse sentido, mas eu não posso deixar esse assunto de lado. Eu acho pela grande importância que ele representa para o nosso município. Enquanto nós não tivermos a destinação final do lixo, nós estaremos criando pequenos lixões na nossa cidade. E cada vez mais, cada terreno baldio, que não seja cercado, né, ele se torna um pequeno lixão. O que nós devemos fazer? Eu fiz uma proposta para a Secretaria, para a Comissão de Serviços Públicos receber, creio que seja nessa semana que entra, nessa semana que vem, para falarmos sobre isso, para falarmos sobre qual é a penalização que tem o proprietário do terreno que não é cercado, que ele não é limpo, ele fica apto a receber lixo de pessoas que tiram de suas casas e tem que largar em algum lugar, né? E assim vai se formando os pequenos lixões. E para onde que vamos mandar? Né? Até inclusive a Secretaria de Obra, agora há pouco, eles têm, naquele terreno que tem próximo ali, eles recebem galhos de árvore, algum outro material sólido, mas nós temos que ter a destinação final desse lixo. Foi aprovado um projeto nosso aqui, é o projeto João de Barro, que o qual ele seria a função do projeto, a função dessa lei é de que o município tome para si a responsabilidade. O município pegue um terreno e ali receba o lixo de obras, os resíduos de obras, onde venha zinco velho, tábua, compensado, aterro, e dali seja destinado para alguém. Ele seja reciclado, né, ou terceiriza uma ONG, para uma entidade que queira trabalhar com isso, e ele vai ser doado. Não vai ficar por muito tempo lá, com certeza, um amontoado de cascalho, um amontoado de aterro, porque todo mundo quer aterro, né? E hoje nós não podemos doar aterro da prefeitura, não, porque ele é comprado, ele é verba do município, né? Não se pode fazer distribuição de terra. Ah, me arrumou, como antigamente se fazia, né? Vinha no gabinete da gente, até me arrumou um aterro, né? A gente saía, ligava para a Secretaria de Obras, tá, o aterro lá para fulano e tal. Mas hoje não. Por quê? Porque o aterro é comprado. Eu não sei se lá na época também deveria ser comprado, mas passava por cima disso aí. Então, nós temos que tomar, e são coisas simples às vezes, melhor do que nós deixarmos se formar várias lições na nossa cidade. Chamar os proprietários, chamar, autuar, né? E é a questão dos terrenos não serem fechados. Eu tenho um exemplo, vereador, eu vou passar esses 4 anos falando sobre isso. Nós temos a Rua Camboatá, onde tinha a Rua Camboatá, antiga Rua 6, ligando a Prof. Lurbe, ligando a Prof. Lurbe até a Vila Júlia, uma rua paralela, Setembrino de Carvalho, onde é de propriedade privada, interromperam a rua, a antiga rua que tinha ali. Como eles são proprietários, eu acho que é um direito que tem, de não querer mais rua ali, né? A rua não era do município, ela passava pela propriedade deles, desse cidadão, e ele, nos seus direitos, interrompeu, fez um valão na ponta da rua e fez outro no outro lado da rua. Só que, por que não fechou, então? Por que não cercou esse... Por que o poder público não forçou e não cobra que ele cerque aquilo ali? E hoje, para cercar, tem que fazer uma limpeza, porque está um verdadeiro lixão. Agora mesmo, faz 2 dias atrás, 3 dias atrás, botaram fogo, precisava ver as condições dos moradores na sua volta, né? E eles pagam impostos como esse cidadão também paga. Mas o poder público tem que trazer para si essa responsabilidade. É o poder público que tem que trazer essa responsabilidade para si, Né? E não é só aquele local. Não é só aquele local. E nós temos que trabalhar em cima dessa questão do lixo. Na frente da Casper, nós temos um grande problema. Na frente da Casper, no antigo matadouro do Calone lá, é um grande problema. Ali ficou umas ruínas do antigo matador, ficou árvores, e em roda daquele local, as pessoas descarregam o lixo lá. Descarregam, vão lá e levam o lixo para lá. Você é da parte, vereadora? Você é da parte? Você é dos dois da parte?
Obrigada pelos apartes, vereador Brites. Esse assunto do lixo é um assunto muito sério. Sério mesmo. Não só na nossa cidade, mas em todo o Brasil. Um horror, os lixões que estão se formando na nossa cidade. Tinha uma lei, que essa lei tinha vigência até 2016, dizendo que o município foi autorizado fazer o transbordo do lixo, né, para Candiota. E, a partir dali, o município teria que dar um destino, né, para o lixo. Ou criar o aterro sanitário, ou uma forma, achar uma outra forma de solucionar o problema do lixo. E até hoje continua, não foi solucionado. Né? Esses dias recebi uma denúncia que eu vou verificar, que estão tapando os lixos por aí. Isso não é o certo, né, vereador? Não pode a qualquer lugar tapar esse lixo aí. Então isso é muito sério. Estão se criando verdadeiros lixões, né? Em tudo que é canto que a gente vai tem lixo. Né? Os carroceiros não sabem onde destinar o lixo. E também, sem falar que não existe uma política assim, ó, educacional no nosso município para o destino do lixo. As pessoas, um programa de conscientização, porque isso passa pela educação, né, vereador? Né? Conscientização das pessoas separar os seus lixos, garrafas, plásticos e o que é lixo orgânico. Né? O lixo orgânico muito pode ajudar numa horta, na plantação. Então as pessoas não têm essa cultura. Eu não sei como é que está o serviço de recolhimento, porque a dona Carmen, eu vi que ela tem um caminhãozinho e ela recolhe o que é reciclável. Não sei, não tenho visto mais, não sei como é que está essa situação aí. Mas, como o senhor diz, é um serviço para a Comissão de Serviços Municipais, né, verificar isso aí, ver o que nós, enquanto Câmara de Vereadores, podemos fazer por isso. Porque é muito sério, isso preocupa muito os governantes, um assunto que eu digo sempre, se fosse fácil, já teriam resolvido no município, né? Já teriam resolvido. Mas houve muita promessa, muita expectativa em torno do recolhimento do lixo, e até hoje só aumentou o dinheiro que se paga para recolher esse lixo. Eu lembro que eram 400 e poucos mil, hoje já está em R$1 milhão, para recolher lixo nas ruas, para varrer ruas, para transbordar esse lixo. Nós temos o transbordo do lixo para Candiota, então é bastante trabalho, que até hoje não foi resolvido esse assunto dos lixões. Tá. Muito sério. Muito obrigado.
Eu agradeço a participação da vereadora Niraí no meu pronunciamento sobre a questão do lixo. E eu acho que o poder público, o executivo, deveria chamar a empresa e juntos ver o que pode fazer com essa questão dos pequenos lixões. Né? Ou se manda também agregado para lá, ou se carrega, se tira daqui, a própria prefeitura pode pegar, recolher, né, entregar para a empresa fazer, levar para o destino que eles já estão dando, até porque realmente estão sendo pagos para isso. Né? Eu acho que a gente tem assuntos que tem que ser trazidos novamente para esta casa, para ser discutido por nós, vereadores, para chamarmos a responsabilidade do executivo, né? E nós fomentarmos esse assunto. Né? É claro que são assuntos importantes, pertinentes, mas que não são dados muita bola pela comunidade, às vezes. Não dá chisme, como eu digo, vereador. Tem coisas bem pequenininhas que dão chisme total. E eu, como estou me lixando, estou falando em lixo, vou dizer uma coisa. Estou um pouco me lixando, às vezes, para as fofoquinhas que às vezes não leva a nada. Mas é um assunto muito importante do lixo, e eu vou levar adiante essa questão. Eu já solicitei a presença na Comissão de Serviços Públicos para a semana que vem, creio que vão recebê-los eles a semana que vem, a Secretaria de Meio Ambiente, e para que venha a esta casa nós trazermos uma solução sobre essa questão, principalmente daquele local que eu solicitei. O outro dia, eu quero até agradecer ao secretário de obras, ao lado do posto 18, na Profilur, tem um local, tem um campo, ele é bem vasto assim, e para isso não virar mais um lixão, a gente solicitou, os moradores solicitaram para que fosse ali feita uma pista de caminhada. Né? E com o auxílio deles, com o auxílio da prefeitura, foram lá, se fez essa pista de caminhada, tudo para evitar que vire um lixão. Então, quando as comunidades se juntam, quando tem a parcela da comunidade trabalhando nesse sentido, as coisas funcionam. Ele não vai ali se transformar num lixão, porque a comunidade não vai permitir. Lá nas Cabritas, foi feito dois campos de futebol 7, onde antes era um lixão. Né? E é dessa forma que a gente está conseguindo evitar que mais lixões se criem dentro do nosso município. Então, eu agradeço e queria só registrar a presença do Balaca, nosso próximo companheiro, né, que irá assumir uma cadeira nesta casa, né, creio que nos próximos momentos, né, e que seja bem-vindo, né, e tenho certeza que vai representar a sua parcela da comunidade a qual lhe confiou o mandato, né, porque a gente chega aqui representando, sim, uma parcela de pessoas que confiam no trabalho da gente. Enquanto que tem muitas classes que não conseguem, né? Não conseguem colocar seus representantes, até porque os representantes geralmente não tratam bem a classe. Obrigado.
Fez uso da tribuna, dos dois períodos de comunicação e período de líderes, o vereador Wilson Brites. Encerrando a reunião, nós estaremos nos dirigindo, e faço convite a todos os vereadores, para empossarmos, para dar a posse ao vereador, né, suplente, Balaca Bermudes, que assim o chamam. Então, Balaca, seja bem-vindo já a esta casa, e daqui a pouco teremos a cerimônia no gabinete da presidência, com o empossamento do vereador suplente Balaca. Não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião ordinária. Desejando a todos um bom dia e um ótimo feriado, que amanhã estaremos, né, parabenizando, né, o nosso 15 de novembro, que é a nossa proclamação da República, onde tivemos uma sessão solene, esplendorosa, com as digníssimas autoridades e homenageados na noite de terça-feira, dia 12. Então, agradecendo desde uma vez a presença de todas as autoridades, familiares, convidados e homenageados que se fizeram presente e os digníssimos, né, vereadores que se fizeram presente na nossa sessão solene. Muito obrigada a todos e uma feliz, né, proclamação da República. Até a próxima reunião, terça-feira que vem.